minha opinião,
a política do governo
preocupar muito
de vocês.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder. Eu sou Guilherme Macalossi. Vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço para você que nos acompanha através do Sinal FM 94.9, do aplicativo Band Rádios e do aplicativo Band Play e o canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. youtube.com/Rádio Bandeirantes Poa. Se inscreva, mande a sua mensagem, participe através do chat ou pelo nosso novo WhatsApp. Novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, que é 519-9201-1470. Repetindo, 519-9201-1470. Você pode mandar sua pergunta, sua sugestão de pauta, a sua reclamação, a sua crítica, o seu elogio, sempre. Ao longo da nossa edição, nós vamos lendo os comentários que vão chegando. 519-9201-1470. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Granpal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. São 14 horas e 4 minutos, hora certa no Bastidores do Poder. É sempre para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Temperatura 27 graus e 4 décimos. Começando a ficar abafado. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, e na edição de hoje do Bastidores do Poder, nós vamos repercutir o relatório paralelo que foi produzido por uma das CPIs da educação aqui em Porto Alegre, relatório da presidência de uma das CPIs, da CPI que é conduzida pela vereadora Mari Pimentel do Novo, e que aponta a existência de um cartel que direcionava resultados de licitações na Secretaria Municipal de Educação. É previsto para os próximos dias o relatório daí então do relator, o vereador Mauro Pinheiro, que produzirá um relatório para as duas CPIs. Sim, são duas CPIs da educação em Porto Alegre. Uma delas está sob a presidência da vereadora Mari Pimentel. A outra está sob a presidência do vereador Idenir Sequim. E o relator produzirá o relatório para ambas. Não se tem ainda o documento oficial, mas, quando o relatório for disponibilizado, nós daremos o mesmo espaço aqui para que, então, o vereador Mauro Pinheiro, que produziu o texto, que será apresentado em breve, ele tenha o espaço necessário para falar também a respeito. E nós vamos repercutir outros assuntos, inclusive na esfera internacional. Ontem morreu um dos maiores diplomatas da história do mundo, o Henry Kissinger, que completou recentemente 100 anos de idade, continuava na ativa, foi o responsável pela abertura econômica da China nos anos 70, numa manobra que ele construiu junto aos governos de Richard Nixon e Gerald Ford, para aproximar os Estados Unidos da China, isolando a União Soviética. Talvez nem ele pudesse conceber que estivesse tão certo. De modo que hoje a China, se ela pratica em certa medida a economia de mercado,
Isso se deve a um arranjo político que foi construído por Kissinger. Ele que ganhou o Prêmio Nobel da Paz é visto por muitos como um dos personagens do imperialismo americano. O fato é que, para o bem ou para o mal, ele ajudou a moldar o mundo em que vivemos. Henry Kissinger foi o grande cabeça pensante da geopolítica americana a partir da metade do século XX. E eu já recomendo aqui, de pronto, 3 livros dele que estão disponíveis no mercado editorial brasileiro, traduzidos. Um se chama Sobre a China, é uma obra fundamental para a compreensão das relações entre os Estados Unidos e a China e a aproximação dos dois durante a Guerra Fria. Posteriormente, Diplomacia, que é também uma obra muito densa sobre relações internacionais, tendo o Kissinger como um personagem central, é quase autobiográfico. E o terceiro é Liderança. Esse foi o último que eu li do Kissinger, aliás, em que ele fala, né, sobre perfil de liderança e, obviamente, conta um pouco das experiências que teve lidando com líderes políticos, não apenas americanos, mas de outras partes do mundo. Nós vamos falar disso, vamos falar de Lula na COP28. O presidente, aliás, mencionou que o refém brasileiro, que está ali na área em que se dá o conflito entre Israel e o Hamas, pode ser liberado em breve. Continua também toda a busca de votos para aprovação dos nomes indicados pelo presidente para a Procuradoria-Geral da República e o STF. Tudo isso e muito mais ao longo da edição de hoje do Bastidores do Poder. Muito bem. Então vamos começar o programa pela apresentação do relatório paralelo, porque foi produzido pela presidência de uma das CPIs da educação aqui em Porto Alegre. E eu falo paralelo porque existe um relatório que é produzido pelo relator. E este é aquele que tem o tom oficioso, mas ambos servem. No caso, este relatório aqui, inclusive, já foi encaminhado ao Ministério Público. Nós vamos conversar com a presidente de uma das CPIs da educação em Porto Alegre, a vereadora Mari Pimentel do Novo. Vereadora, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo espaço, obrigada pelo interesse também. Já tivemos a oportunidade de falar um pouquinho ao decorrer da CPI aqui no programa, trazer mais detalhes, então, um pouquinho para a população que acompanhou a questão dos bastidores políticos, aquela guerra de narrativas no início. E agora, então, a gente termina então um documento que vai para o público com 24 páginas, que chega com mais de 100 páginas, sem os anexos para os órgãos oficiais. Eu saindo daqui, estou indo no Ministério Público de Contas. Ontem foi entregue então para o Ministério Público, também, que está acompanhando a investigação. Dos itens que nós temos aqui na CPI, muitos deles já têm então expediente aberto na Secretaria de Patrimônio, então na área de patrimônio dentro do Ministério Público, já está sendo também levantado e apurado a situação. Então foram durante 4 meses que a CPI colaborou também com os órgãos de fiscalização e hoje entrega o documento oficial, então, com os anexos, com as provas, com as informações, ajudando também os órgãos de fiscalização que estarão recebendo, como o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas, a Polícia Civil e os órgãos que então competem daí agora dar o prosseguimento para essa investigação que começou então na CPI da Educação.
Apenas para conhecimento do público, esse relatório paralelo ele não é votado pelos pares integrantes da CPI. Ele não precisa ser, portanto, aprovado.
Não,
ele é um produto da presidência.
Exatamente.
Sua autoria, no caso.
Exatamente.
E dos seus assessores.
Exatamente. A minha assessoria que realizou o relatório.
Com base na documentação obtida, nos depoimentos dados durante o transcorrer da CPI.
Exatamente. Todos os documentos são públicos, estão lá. A gente já traz então no relatório da CPI, então todos que já estavam de posse também dos membros da Câmara de Vereadores. Esse documento ele também estará então sendo anexado ao encerrar então a CPI, eu estarei anexando também esse documento para que todos os vereadores tenham a ciência dele, e isso também acaba sendo então juntado ao relatório final do vereador Mauro Pinheiro, independente de aprovado ou rejeitado o parecer dele, então, e a gente sabe por ele fazer parte da base do governo e o governo ter maioria na CPI, será aprovado o seu relatório, independente do tom.
Sim, aí entra a minha próxima pergunta, que eu estava calculando, mas você já adiantou, né, em parte o teor da pergunta, que é a seguinte: a partir do momento em que a presidência de uma CPI resolve produzir um relatório por conta própria, isto, de alguma maneira, denota desconfiança em relação ao teor do relatório oficial que vai ser votado? A senhora confia no trabalho do relator? Ou a senhora acha que ele tende a evitar certos temas e certas informações que foram apontadas no texto que a senhora produziu?
Bom, acredito que a profundidade que foi dada pela investigação, pela presidência e pelo relator foram diferentes. Para quem, né, acompanhou o meu mandato, acompanhou o trabalho, desde o início a gente vem com a investigação, tanto que hoje eu tenho todos os dados, a gente foi buscando e anexando as informações na investigação. Já a postura do relator foi até de negar acesso a documentos. Então, a CPI, Macalossi, não teve nem acesso à agenda da secretária. O que, no meu ponto de vista, da mesma maneira que a gente deve cobrar a agenda dos ministros serem transparentes, cada secretário do governo, da prefeitura, deveria ter a sua agenda pública para qualquer cidadão de Porto Alegre, para te ver como está sendo o ato de evitar a transparência por parte da prefeitura. E esse ato é também conduzido pelo relator, uma vez que os itens de transparência também não foram exigidos por ele, para que ele conseguisse escrever um relatório no mínimo completo e com mais informações. Então, não tendo a vontade de parte do relator de investigar e de solicitar documentos, muito difícil nós teremos um relatório realmente com uma vontade de trazer ao público a transparência e o que aconteceu na Secretaria de Educação.
A senhora acredita que o relatório oficial vai versar sobre o quê?
Logística, certamente.
Vai ignorar, por exemplo, o apontamento feito pelo seu relatório de que haveria um cartel?
Eu acredito que vai falar, deve versar, mas numa situação de casualidade. Por acaso, ele era dono das mesmas empresas que concorreu. Eu acredito que vai fazer, vai ser algo
fazer
mais...
fazer qualquer exercício de futurologia. Eu estou perguntando que a senhora... protagonizou, claro, na CPI, esteve junto do relator, enfim, teve diálogo com os demais vereadores que
Eu acredito
parte.
Que ele vai trabalhar na perspectiva que, do ponto de vista dele, não existiu provas explícitas que o presidente, o dono de uma das empresas, era sócio das outras empresas.
Por que essa versão, se for confirmada no texto, ela não é verdadeira?
Porque hoje nós temos documentos que comprovam que uma empresa tem, tem participação acionária na outra. Então é a mesma maneira que tu disser que tem uma empresa que tu é dono da Apple e daí a Apple tem ações da Pixar. Empresa está ligada com a outra.
E que documentos comprovam isso, vereador?
Os próprios balanços das empresas.
Os balanços denotam a participação,
exatamente,
dos mesmos agentes.
Exatamente.
Isso está apenso no relatório?
Está aqui no relatório, com certeza, é público.
Tá aqui. Esse aqui é o relatório que foi produzido pela presidência, tem... Esse aqui não foi lido por mim ainda, eu tive a oportunidade de ler o resumo. Mas eu gostaria que a senhora,
claro,
pudesse para o público explicar qual é, a acusação básica que o relatório que foi produzido pela senhora faz.
Bom, então o que a gente tem, por exemplo? Num dos itens que nós vemos duas situações de cartel que estão bem configuradas aqui. Um ligado ao senhor Sérgio Bento, que daí tem como lobista principal o senhor Jailson. E nessa situação nós vemos que uma das servidoras, ela conduziu a parte já do início da compra, já com como deveria ser a competição. Ou seja, nós dissemos qual era o item, quem é que deveria ser o vencedor e contra quais empresas deveria ser comparado o seu orçamento. Para que o público consiga entender, para pular etapas na concorrência, quando nós temos a questão da adesão a atas, nós precisamos mostrar, primeiro, um planejamento do que aquele item precisava ser comprado. Então, um planejamento prévio. E, segundo, a vantajosidade econômica. Então, se não houver vantajosidade, cai por terra utilizar a adesão à ata. É que nem dizer que tu vai pagar mais caro por esse relatório. Então, o que vai acontecer? Vai dizer que para a administração pública não vale e vão ser comparados outros papéis, outros relatórios que vão ser mais baratos. Então, para garantir esse item, foi colocado já quais seriam os concorrentes. E esses concorrentes que já foram introduzidos por essa servidora que veio pela secretária Sônia, essa servidora que já foi apontada pelas servidores que começaram as compras, ela já coloca que deveria ser a Inca e as três empresas que deveriam concorrer, sendo que duas delas têm participação acionária na própria Inca. Então mostra que seria a Inca concorrendo com duas empresas que são subsidiárias dela, o que não tem como existir uma espécie
de competição. É ilegal do ponto de vista de que está na legislação?
É fraude e determina a cadeia de 4 a 8 anos.
Então incorreriam nesse dispositivo.
Exatamente.
Fraude em licitação.
Fraude em
licitação. Seria o que o relatório aponta.
Exatamente. E daí esse direcionamento que a gente vê na questão, e a formação de cartel também é fraude, tanto que hoje uma das empresas do senhor Sérgio Urbento, que também comercializou com Porto Alegre, não pode transacionar com a União. Ela é impedida, exatamente, por isso que eles começaram...
Situação semelhante?
Exatamente, fraude à licitação. Então, essas empresas elas atuam no Brasil todo, e até ontem foi reforçada a importância de eu ir a Brasília entregar esse documento, que são empresas que trabalham em esfera nacional, e hoje, como não podem mais transacionar com a União, estão ampliando o seu leque de atuação para os municípios, onde as fiscalizações são menores. E não existe tanta governança e tanta transparência e fiscalização. E o que aconteceu que foi, chegou na capital de Porto Alegre, um item absurdo, com volume absurdo, e a gente conseguiu, então, pegar os documentos e fiscalizar e chegar nessa situação.
No resumo, que a senhora encaminhou à imprensa, não apenas ao Grupo Bandeirantes, a senhora forneceu cópias aos principais veículos, é dito ali que isso teria começado a partir da necessidade de se despender todos os recursos da pasta da educação.
Exato.
Então isso não é feito desde tanto tempo, foi feito a partir de determinado ponto histórico.
Exatamente.
E na sua avaliação, o ingresso da ex-secretária da Educação foi fundamental para que isso que aconteceu, supostamente, de fato se viabilizasse.
Exatamente. O que a gente vê no início, e até quem
conta
acompanha...
um pouco dessa história para nós.
É quem acompanha a política municipal e vê, então, as atuações dentro da Secretaria de Educação, e eu coloco eu como sendo uma vereadora que sempre trabalhou muito próximo da educação desde o início do mandato, nós víamos a secretária Janaína Udino com uma insegurança de realizar essas manobras, essas compras, que me parece que eram já de vontade de ser feita pela administração pública. Tanto que a secretária Janaína Udino tinha como seu chefe de gabinete uma pessoa jurídica. Então, para lhe respaldar, e ela, nos bastidores, nós ouvíamos que ela segurava as compras, segurava as coisas. Então, nós temos relatos dos bastidores que geravam desconforto com o governo, que ela segurava, tamanha era a insegurança dela, que ela não conseguiu gastar o mínimo constitucional no ano que ela foi secretária. E depois, o que aconteceu foi que, tendo em vista que 176 milhões de reais não foram investidos na educação, teve a competência, então, do prefeito ir a Brasília negociar uma emenda constitucional e garantir que nos próximos 2 anos seriam, então, gastos esses 176 milhões que não foram gastos pela secretária. E no início do ano, a secretária cai, então eu acho que foi em fevereiro ou março, e entra a secretária Sônia já num ritmo acelerado, começando a comprar a partir da sua primeira semana e aproveitando esse esquema de carona, que é a adesão a atas de registro de preço.
É, e, portanto, na sua visão, teria sido ela responsável por introduzir o suposto esquema na Secretaria Municipal de Educação.
Exatamente. Tanto que durante a prefeitura toda do prefeito anterior, que até está de parabéns hoje, o prefeito Nelson Marquezan, foi feita uma adesão à ata. Então, não é uma situação rotineira na administração pública. É uma situação excepcional. E só durante a época da secretária Sônia foram feitas mais de 10.
Mas há documentação específica demonstrando o vínculo dela com o suposto esquema? ou isso decorre apenas de uma associação temporal? No caso, ela ingressou e daí se passou a fazer dessa forma...
Não, e, ela
portanto,
teve.
Se vincula ela à forma de fazer.
Não, não, ela teve a participação ativa nesses movimentos, uma vez que, além de ser a líder da pasta, quem era ordenadora das despesas, ela se reuniu com os empresários, com o empresário Jailson, depois de 6 dias começaram a ser feitas então as compras. Ela mantinha esse contato com esses empresários. As servidoras que entraram, ingressaram para começar a fazer as compras, são todas servidoras que vieram de Canoas junto com ela, então é a equipe dela, tanto que aqui no nosso material a gente traz o núcleo, né? Então reforça que elas trabalhavam em sistema de núcleo, tanto que estava para outra. E numa situação que até gostaria de reforçar, que mostra que Porto Alegre não está ainda trabalhando na maneira certa na administração pública, nós não temos aplicado a lei anticorrupção, que foi aprovada na prefeitura atual, no governo atual, em 2021, uma lei de autoria do vereador Ramiro Rosário, que não está sendo cumprida e não está sendo cobrada pelos vereadores. Tanto que a secretária Sônia, ela é ordenadora de despesa, e ela que dá o aceite depois de entrega dos materiais, mostrando total falta de governança e transparência e facilitando os esquemas de corrupção.
A lei não pegou em Porto Alegre na sua avaliação?
Na verdade, não está sendo cobrada. Não sei o que está acontecendo exatamente, porque dentro da Secretaria de Educação, se existisse a lei de corrupção, a execução dessa lei, não teríamos essa situação. No mínimo, iria se constranger mais ou teria mais agentes políticos trabalhando para que esse recorte fosse feito. O que hoje nós temos é a secretária dando início no processo de compra e encerrando o processo de compra numa assinatura eletrônica.
Esse relatório também aponta que teria ocorrido queima de arquivo.
Exato.
No caso, pendrives que eram distribuídos e depois eram incinerados.
Exatamente.
Como é que se comprova isso?
Bom, nós temos uma servidora, a servidora Mabel, que me procurou, uma vez que ela começou a sentir um certo medo, de acordo com ela, e ela trouxe, então, as informações, dizendo que esses pendrives, e foi depois confirmado pelo servidor Giovanni, que estava lá, então nós temos duas testemunhas que comprovam que existia essa situação dos pendrives, que eles chegavam já com a concorrência completa, então tu já sabia quem seria o vencedor e quais outros competidores você colocaria para garantir que aquele vencedor iria ser a empresa escolhida.
Mas existem, porque no direito existe a prova incidental, existe a prova que é a prova não, digamos, cabal, mas a prova que, o indício, a prova indiciária, que na verdade cria o conjunto da obra do qual se depreende, então, a eventual responsabilização.
Exato.
Nós sabemos que o testemunho é muito complicado. Eu devo dizer, tenho um grau assim de dúvida muito grande em relação apenas a, entre aspas, delação.
Sim.
Porque a delação, ela pressupõe a apresentação de prova que, digamos, respalde a acusação. Além dos dois depoimentos, há mais alguma evidência de que essa documentação teria sido entregue dessa forma e eliminada dessa forma?
Bom, eu acredito...
Ou isso está apenas restrito ao que foi dito por essas duas pessoas?
Não, hoje nós temos, eu acho que é só importante dizer que o sistema que a gente coloca, que hoje é crime fraudar a licitação, que é crime direcionar quem seria o vencedor, independente de ser pendrive, se for e-mail, for alguém falando no teu telefone no ouvido, é crime. Independente da forma que chegou. Forjar licitação e direcionar vencedores é crime na administração pública.
Sim, o meu ponto é só
então, a grande questão
comprovação
é,
disso, além do testemunho.
O pendrive ele vem como um dos agentes das maneiras como isso ocorria na prática. Então, é isso para o público, acaba sendo um ato, olha, chegava por pendrive. Mas o crime dá, e isso eu falo, na questão de ordenar de como é que seria feita a concorrência, quem seria o vencedor, e também de fraudar um sistema de licitação. Então, esse é o ato do crime. Não é o pendrive. O pendrive, ele é o ato que a gente usa no marketing, na política, de que vai ficar na memória das pessoas.
Sim.
Mas onde os órgãos de fiscalização estarão atuando é no ato.
Agora, não há ilícito. Ato de ofício. Há ato de ofício determinando isso ou aquilo em termos de direcionamento?
Não, agora, o ato de ofício, desculpe.
O ato de ofício, a determinação específica da autoridade ordenadora de despesa para determinar a aplicação dos recursos no ingresso nessa ou naquela licitação.
Então, é que é? Aí que nós temos a situação, que são os WhatsApps que nós temos, que direcionavam, que dizia que esses eram os caras, era questão de ter a orientação com o pendrive, era orientação falada.
Mas que poderia... isso está escrito em
mensagem WhatsApp. Isso está escrito, exatamente, está escrito aqui. É. Então, mostra que era, existiam quem poderia ganhar as licitações e as atas de preto que poderiam ser registradas, aderidas em Porto Alegre, e aquelas que não poderiam. E isso tudo está indo, então, como eu falei, para o Ministério Público, para a Polícia Civil, para o Tribunal de Contas do Estado, que estarão, então, daí fazendo a sua parte, e a parte mais importante, que é fazer o levantamento, então, de todos os atos também que dão a continuidade para esse início, que é a investigação feita pela CPI.
Eu tenho mais duas perguntas. Claro. A primeira delas é a seguinte, isso estava circunscrito à Secretaria da Educação?
Essa é a pena que a gente coloca aqui, né? Hoje a gente não acha mais que esse tipo de ação estava circunscrita à Secretaria de Educação, pois quem é o advogado da secretária Sônia é um secretário contratado por INEX, ou seja, sem licitação, pela Prefeitura para a Secretaria de Parcerias, para fazer um trabalho que soma mais de R$1 milhão, e ele, por acaso, é o secretário da secretária Sônia, sendo secretário dela ao mesmo tempo que atuava dentro do município. O que mostra, e quando ela já tinha sido, então, exonerada, mostrando uma situação, de certa maneira, que Porto Alegre deveria saber e ter transparência, o que não deveria ser o correto, uma vez que ele é contratado sem licitação pela Secretaria de Parcerias do município.
Última pergunta. Quando é produzido um relatório... Nós sabemos que a CPI tem, digamos, uma limitação em termos acusatórios, porque quem guarda o papel de fazer o indiciamento para ação penal é o Ministério Público. O Ministério Público é o único órgão que pode propor ações penais. Então, o que se faz é se produzir um relatório, o relatório é encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público usa, então, o relatório para acusar ou não, a depender do volume probatório colhido numa CPI. A CPI pode indicar indiciamentos. Quais nomes estão sendo indicados nesse relatório para indiciamento?
Nós não indicamos nomes para indiciamento.
Por que não?
Foi uma escolha do relatório, uma escolha minha como presidente também, e reforçando a importância agora de dar continuidade na investigação pelos outros órgãos de fiscalização. Indicar os indiciamentos, acredito que...
Mas aí não fica pela metade?
Não acredito que... Eu acredito desde o início que o trabalho foi feito pela CPI e ele começou já com os órgãos de fiscalização e deve ser encerrado por eles. E por isso que hoje que eu acho que a CPI foi uma parte e é o que eu me propus a ser uma parte, então, da investigação mesmo do que aconteceu na Secretaria de Educação. Acredito que agora, com a polícia, com o Ministério Público, eles estarão, então, atuando nessa outra parte, que eu acredito que daí vai ser um papel melhor e melhor executado por eles. Como vocês viram, e eu acho que é importante trazer para a população de Porto Alegre, a CPI ela foi altamente fragilizada de conseguir mais documentos, de conseguir acesso, por exemplo, à agenda da secretária, e todos os requerimentos foram derrubados, até de oitivas e também acesso a documentos.
E a senhora não procurou a justiça? Porque às vezes é necessário, né? Se a CPI ela é um instrumento de minoria e o direito da minoria está sendo cerceado, se recorre à justiça. Se recorreu à justiça para se obter esse tipo de informação?
Nós buscamos via Comissão de Finanças também, nós botamos uma liminar com relação só à auditoria integral, e essa liminar, então, nós ganhamos, depois foi derrubada pela Prefeitura numa situação de aquele o plantonista, e hoje a gente tem algumas batalhas na Justiça, e a gente sabe que a CPI, ela dura 4 meses, é rápido, a Justiça às vezes não demora, né, é um pouco mais longa, e a gente tinha que entender que o que a gente tinha para aquele momento, e eu acho que acredito que para a população de Porto Alegre, esse documento com as informações e agora os órgãos fiscalizando, a gente já mostra o que não deveria ter acontecido na Secretaria de Educação e o que aconteceu. E como eu falei, nós como vereadores, Macalossi, é no mínimo cobrar a aplicação da lei anticorrupção em Porto Alegre, sem ser todos os outros itens que nós colocamos aqui, que melhoraria e impediria que isso aconteceu. Isso aconteceu porque uma Procuradoria-Geral do município estava fragilizada e não atuou. Isso aconteceu porque uma lei anticorrupção não estava funcionando. Isso aconteceu não só devido à vontade da secretária Sônia, mas porque a prefeitura e diversos órgãos estavam paralisados.
Me ocorre mais uma pergunta.
Claro.
Eu tinha dito que seria a última, mas me ocorre mais uma. Sem sombra de dúvidas, o relatório vai ser usado politicamente em 2024, na eleição, e alguns dizem que a senhora tem, por conta de eventual, digamos, pretensão eleitoral, usado essa CPI de maneira a se viabilizar ou, eventualmente, até mesmo firmar posição na disputa pelo passo municipal em 2024. Como é que a senhora avalia isso?
Bom, foi realmente um tema de ataque. Até reforço aqui, para quem não conhece, o Partido Novo tem um projeto de ter as pré-inscrições, porque tem uma jornada de seleção. Eu fiz a minha pré-inscrição ano passado, antes mesmo de começar a CPI, antes dos itens começarem a chegar nas nossas escolas. E o que aconteceu é que esse item foi trazido a público e reforçado na narrativa para querer realmente desmerecer, né, e tirar a importância da investigação e da CPI. Eu acho muito errado aqui, Macalossi, a questão de polarizar e criar a polarização como sendo uma ferramenta de medo na população para que não tenham um sentimento de indignação com relação a 100 milhões de reais não terem ido para as escolas e terem sido direcionados para empresas que foram favorecidas em materiais que não são utilizados nas escolas e que não estavam tendo a necessidade nas escolas. Então, até eu gostaria de dizer que a frase que nós colocamos aqui no nosso relatório completo, e eu acho que reforça, é uma frase da Ayn Rand, que ela coloca que, quando observares que a corrupção a ser recompensada e a honestidade a converter-se em sacrifício, então poderás constatar que a tua sociedade está condenada. Bom, eu fiquei caracterizada como a vereadora da direita que acabou denunciando um esquema de um governo que se diz de direita. Mas aqui coloca que daqui a pouco o meu alto sacrifício valeu muito mais para o Porto Alegre do que simplesmente estar de acordo com o mar ou com as ondas que se diriam mais favoráveis para mim. Então, acredito que é dormir com a consciência tranquila e saber que, por Porto Alegre, eu entreguei o melhor trabalho que podia fazer.
Vereadora Mari Pimentel, obrigado pela participação aqui no programa para falar sobre esse assunto, que é um assunto sensível, polêmico, e aguardamos agora a apresentação do relatório do vereador Mauro Pinheiro. E o convite está feito de público, a nossa produção entrará em contato no devido tempo, para tratar do assunto. Assim como a nossa produção, no transcorrer da entrevista, entrou em contato com a Prefeitura de Porto Alegre, com a Secretaria Municipal de Educação, para que se manifestem, caso entendam, né, ser necessário em relação a essa temática, e as manifestações e o relatório paralelo produzido pela vereadora Mari Pimentel, presidente de uma das CPIs aí que investiga o caso ocorrido na Secretaria Municipal de Educação. Vereadora, novamente obrigado.
Muito obrigada, sempre à disposição, obrigado pela oportunidade.
Muito bem, nós voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Prêmio Band Cidades Excelentes 2023.
Com base nos pilares governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, o Prêmio Band Cidades Excelentes chega à sua terceira edição e com ampliação dos critérios de avaliação. Entre a edição de 2022 e esta, 28 critérios foram adicionados para trazer ainda mais credibilidade à premiação e avaliar com maior detalhes os índices. Tudo isso acontece através da parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Áquila. O presidente do Instituto, Raimundo Godoy, reforça o trabalho por trás da premiação e como é feita a avaliação.
Todas as cidades participam automaticamente. Na primeira edição, eram 39 indicadores e a terceira edição são 67. O programa fica cada vez mais robusto e mais interessante. Na primeira edição, foram inscritos 200 projetos. Na terceira edição, 1.300. Isso demonstra o interesse das cidades na melhoria contínua, ou seja, na busca pela excelência. Nós do Instituto Acre estamos muito satisfeitos com o desenvolvimento deste programa, que busca levar o Brasil a um plano de excelência. Se as cidades melhorarem, o Brasil melhora muito. Este é o objetivo do Prêmio Band, premiar aqueles que fazem a diferença.
O Oscar da Gestão Pública entrega aos municípios que mais pontuam no Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA, criado com inteligência artificial.
Prêmio Bande Cidades Excelentes 2023. Oferecimento.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco Legal da Educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, WhatsApp 99558-6540.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Maison Milka está com uma super promoção para suas clientes. Nas compras acima de R$1.000, você receberá um voucher para um almoço no Ewaki Sushi, localizado na rua Giordano Bruno, 256, ao lado da Maison. Promoção válida por tempo limitado. Não perca essa oportunidade.
Rádio Bandeirantes.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida.
Mega Black Friday Sinoscar, a maior Black Friday da América do Sul. Garanta já o seu Chevrolet com condições de verdade. Novo Onix e novo Tracker com desconto de até R$10.000. Nova S10 2024 com desconto de R$35.000 e taxa zero. Venha aproveitar as melhores ofertas do ano na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Voltamos e vamos com informações do trânsito. Josh Pittencourt chegando.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Conheça a energia solar 100% digital. Descontos todos os meses na fatura, sem obras e manutenções. É com Solar Digital EDP. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Quinta-feira para todos aqui no Bastidores do Poder. Atenção para acidente grave na Zona Norte, no bairro Floresta, um atropelamento por carro na rua Paraíba, bem próximo a Voluntários da Pátria. EPTC e SAMU foram acionados para fazer o atendimento. Foi iniciado há pouco o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, o quarto dos cinco que estão previstos para hoje, sendo que o próximo deve iniciar logo mais às 15h. Atenção também na BR-116, no trecho de Esteio, próximo ao Parque de Exposições Assis Brasil, aconteceu um acidente grave no sentido interior, provocando retenção, mais de 3 quilômetros de lentidão, rodovia do parque fluindo melhor é a alternativa. Conheça a energia solar 100% digital, descontos todos os meses na fatura, sem obras e manutenções, é com Solar Digital EDP. Macalossi.
Aí então. Obrigado, Josh Bittencourt, bastidores do Poder no Ar, com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra, prorroga Mega Black Friday. Sinoscar, garanta já o seu Chevrolet com taxa zero, descontos de até R$35 mil e uma super avaliação no seu usado. Aproveite! Bastidores do Poder também tem o patrocínio da Granpal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Granpal. Juntos melhoramos a sua vida. Horas e 43 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. E a temperatura 27 graus e 9 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. Bom, ressaltamos aqui o compromisso com o contraditório. Estamos aguardando aí manifestação da Secretaria de Educação e da Secretaria e do Governo Municipal, se entenderem que é adequado se manifestar em relação ao teor, né, o paralelo apresentado pela vereadora Mari Pimentel, que preside uma das CPIs da Educação em Porto Alegre. E no transcorrer do programa, se tivermos um posicionamento, vamos dar a devida divulgação, assim como, se for o caso, o devido espaço. Participação do público ouvinte no Bastidores do Poder, através do WhatsApp 992011470. Repetindo, 992011470. Ainda hoje, na edição do Bastidores do Poder, vamos falar sobre Flávio Dino e Paulo Gunet, que seguem visitando senadores em busca de apoio para sabatinas. E vamos falar da morte deste grande personagem da história recente da geopolítica, que é Henry Kissinger. Faleceu aos 100 anos de idade. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play, e o canal no YouTube é Rádio Bandeirantes Poa. Inscreva-se, mande a sua mensagem, a sua participação é importante. E claro, tem já mencionado o WhatsApp 992011470. Voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Hoje Hoje é dia para o Grêmio brigar por uma vaga na Libertadores.
Duarte invadiu, bateu cruzado, no gol Grêmio!
Gol! O tricolor recebe o Goiás na Arena. A bola vai rolar às 19h, com narração de Marcos Couto. Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Boa tarde, agora são 2h47. A taxa de desemprego do terceiro trimestre é menor que a do período anterior, de acordo com o IBGE. Quem tem essas informações é o repórter João Videira.
A taxa de desemprego no país fica em 7,6% no trimestre encerrado em outubro e atinge o menor resultado para o período desde 2015. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, houve recuo de 0,3 ponto percentual frente ao trimestre encerrado em julho. O número de pessoas com um trabalho foi recorde da série histórica, iniciada em 2012, e ultrapassou os 100 milhões de trabalhadores pela primeira vez, crescendo 0,9% no trimestre e 0,5% no ano. O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado, excluindo os trabalhadores domésticos, chegou a 37 milhões e 600 mil.
Os moradores de Gramado, que tiveram de ser deslocados por riscos no solo, começam a retornar para casa. A repórter Fabrine Bartz tem os detalhes.
Algumas das famílias que tiveram que sair de casa devido ao risco de desabamento em Gramado, na Serra Gaúcha, já estão retornando para as suas residências. A prefeitura recebeu um relatório avaliativo sobre as áreas interditadas e com risco de desmoronamento no município, elaborado por uma empresa de engenharia e geotecnia. O documento separou a região afetada em três áreas: locais de baixo, moderado e elevado risco de danos. A prefeitura orienta, no entanto, que a qualquer momento as pessoas podem ter que sair de casa novamente, se forem identificados novos riscos de desabamento.
Agora são 2h49. Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
O Secovi São Paulo, a casa do mercado imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secovi.com.br.
Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O CIEE, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIEE? Acesse CIEE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil.
A Abrainc foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br.
O Sicoobi São Paulo, a casa do mercado imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em sicoobi.com.br.
Elis não gostava do tom. Eu tenho certeza que a Elis não era das cantoras favoritas do tom.
O sucesso dos cinemas.
Como é que a gente vai fazer o disco Elis e Tom?
Agora na sua casa. Os segredos de um dos álbuns mais icônicos da música brasileira.
A partir dali, eles estavam indo rumo a uma obra-prima.
Elis e Tom. Alugue hoje nas plataformas digitais.
Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O CIEE, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIEE? Acesse CIEE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil.
A Abrainc foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com a atuação, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
O Sicoobi São Paulo, a casa do mercado imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em sicoobi.com.br. Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O CIEE, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIEE? Acesse CIEE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil.
Repórter Bandeirantes.
Fecha mês esponqueado. Aproveite os últimos dias para fechar o melhor negócio. É isso mesmo, condições inéditas e exclusivas para você comprar o seu Chevrolet. Desconto de até R$25 mil, toda linha Chevrolet com taxa zero. E ainda, pagamos até 100% da tabela Fipe no seu usado. Mas atenção, condições válidas somente no mês de novembro. É imperdível. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta, são 14 horas e 55 minutos, temperatura 27 graus e 6 décimos. Vamos atualizar a dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Michele Silva com o Internacional e Leonardo Sonda com o Grêmio.
O Inter Internacional, que está matematicamente garantido na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Além disso, após a vitória contra a equipe do Cuiabá ontem por 2-0, com gols de Ener Valencia e Pedro Henrique, o Inter também encaminhou a sua vaga na Sul-Americana de 2024. Pelos compromissos ainda deste ano de 2023, o Inter tem o Corinthians no sábado e no meio da semana que vem enfrenta a equipe do Botafogo. Para o duelo contra o Timão, reencontro do Inter contra o técnico Mano Menezes, agora técnico do Corinthians, o técnico Eduardo Cudê tem algumas situações para observar. A principal delas é Johnny, que ontem sentiu o tornozelo direito, ele que teve já uma entorse neste tornozelo direito durante a data FIFA, ficou fora da convocação dos Estados Unidos, vai ser reavaliado nesta tarde desta quinta-feira. O Inter treina em Cuiabá e depois também treina, faz mais um treinamento na sexta-feira pela manhã, amanhã pela manhã, treina ainda em Cuiabá para depois viajar a Guarulhos, enfrentar o Timão e retornar a Porto Alegre no domingo de madrugada. Para esse compromisso contra a equipe do Corinthians, o Inter também monitora Ener Valencia, que emendou as duas temporadas, a europeia e a brasileira, e está sofrendo com desgaste físico, mas a tendência é que ele possa atuar normalmente, o centroavante equatoriano do Internacional. Com as informações do Inter, falou a repórter Michele Silva.
O Grêmio entra em campo logo mais às 7 horas da noite na sua arena contra o Goiás, time que está praticamente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda o Grêmio buscando objetivos nesta competição. Seja o título, que matematicamente ainda é possível, mas é improvável. E o principal objetivo, a vaga direta na Copa Libertadores da América da próxima temporada. O Grêmio, neste momento, é o quinto colocado e, mesmo vencendo hoje à noite, não entra no G4 nesta rodada, mas se aproxima, pode ficar até um ponto de diferença para o quarto colocado, que é o Flamengo, com 63 pontos. O técnico Renato Portaluppi tem novidades para a partida desta noite. Vilhaçante e Bruno Alves estão retornando de suspensão e serão titulares. A outra mudança está no ataque. Nathan Fernandes, cotado para começar o jogo ao lado de Luis Suárez. O provável Grêmio tem Gabriel Grando, Fábio, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo ou Cuiabano. Também uma dúvida na lateral esquerda. Vilhaçante e Carbajo, a dupla de volantes, com Cristaldo, Galdino, Nathan Fernandes ou Bessosi. E na frente, o centroavante Luis Suárez, que faz hoje a sua penúltima partida na arena diante do torcedor gremista. Com as informações do Tricolor, falou o repórter Leonardo Sonda.
Muito bem, vamos com as informações do trânsito. Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Prorrogamos a Black Friday em Embracon. Faça seu consórcio com taxas reduzidas e realize seus sonhos. Não perca, é por tempo limitado. Oi, boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Uma excelente quinta-feira para ti e para todos. Vou iniciar falando de BR-116. Infelizmente, teve um acidente grave que acabou resultando em uma morte. No final dessa manhã, ainda causa muito congestionamento para quem vai ao interior. O acidente envolveu uma moto, um carro e um caminhão. Foi na altura de Esteio, mas o trânsito já fica bem difícil ali na estação Petrobras, em Canoas. O motociclista morreu no local, então ainda tem o trabalho da perícia a ser feito. Tem bloqueio ali na altura do quilômetro 256. A rodovia do parque é uma boa para evitar esses mais de 4 quilômetros de lentidão. Prorrogamos a Black Friday em Bracon. Faça seu consórcio com taxas reduzidas e realize seus sonhos. Não perca, é por tempo limitado. Macalossi.
Obrigado, Janaína. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito e você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 992011470. Nós recebemos uma mensagem aqui de um ouvinte de Torres, que não se identificou, tá? Mas ele aponta aqui para descaso na Praia Paraíso. Ele diz que a comunidade ali da região não sabe mais a quem recorrer. Então, meu caro, se está ainda na audiência, envie registros, porque isso ajuda a compreender qual que é a situação e, de repente, aprofundar isso, inclusive questionando a autoridade do município. Ah, então, agradecemos e qualquer contribuição que você possa dar, sempre é muito bem-vinda. É novo WhatsApp da Band, o mecanismo para você se comunicar e contatar-nos. 99201-1470. Repetindo, 99201-1470. Bom, nós tivemos aquela situação em Gramado por conta das chuvas e as famílias que tiveram de sair de casa em Gramado por conta de rachaduras e risco de desabamento já começaram a retornar para suas residências. As informações são do repórter Juan Homer.
Mais uma semana após o surgimento de rachaduras no solo de bairros da periferia de Gramado, na Serra Gaúcha, parte das famílias que tiveram que sair de casa pelo alto risco de desabamento dos lares começou a voltar para suas residências. Um relatório contratado pela Prefeitura Municipal junto a uma empresa especializada concluiu que os desabamentos foram causados por movimentos de massa. O documento também avaliou as áreas interditadas em pontos do bairro Três Pinheiros, separando a região em três áreas. Nas partes de baixo risco, são 83 edificações, com famílias que já voltaram para casa. Na área amarela, de médio risco, 30 residências terão famílias retornando após obras realizadas pelo executivo. E nos locais de maior risco, onde estão 17 casas e edifícios, ainda não há previsão de retorno para quem mora. O vice-prefeito Luia Barbakov fala sobre o processo de retorno gradual desses moradores.
Nos foi orientado a dividir o retorno das famílias até suas casas. Estão retornando cerca de 70% da população. A prefeitura vai iniciar já trabalhos emergenciais para que em breve possamos liberar mais um grupo de famílias e posteriormente concluir então todo o trabalho recomendado para que toda a comunidade dos Três Pinheiros e também na área de cima da Rua das Azaleias possa retornar.
Entre as melhorias que serão realizadas estão a construção de uma manutenção junto à avenida do bairro, drenagem e remoção de árvores de grande porte. Aparelhos pluviométricos também serão instalados para medir a quantidade de chuva. A prefeitura irá monitorar a situação e já tem profissionais contratados especificamente para isso.
Nós estamos com técnicos contratados pela prefeitura, analisando tanto o loteamento Orlândia como o bairro Piratini e a região do Alphaville. E em breve nós já vamos passar informações a esses moradores sobre as orientações recebidas por eles.
Os moradores podem, a qualquer momento, ter que sair de casa novamente se forem identificados novos riscos de desabamento.
Juan Romero está aqui no estúdio, esteve agora há pouco com o ministro Paulo Pimenta, que está no Rio Grande do Sul, o anúncio de investimentos e de recursos emergenciais por conta das chuvas, mas não apenas isso. Juan esteve lá e detalha a partir de agora. Juan Romero, boa tarde.
Muito boa tarde, Macalossi, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa edição do Bastidores do Poder. Macalossi, foi um novo lote, num total de R$45.600.000, destinados a 65 cidades atingidas por todas as enchentes no Rio Grande do Sul. Enchente de junho, enchente também de setembro, enchente também de outubro. Macalossi, esse valor foi anunciado em uma reunião que foi realizada hoje no auditório do Grupo Hospitalar Conceição, reunião que teve a presença do ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, do secretário também de Comunicação Institucional do Governo Federal, Maneco Hassen, que é ex-presidente da FAMURS, e também de representantes prefeitos ligados à própria FAMURS, prefeitos das mais diversas regiões do estado, principalmente daqueles municípios mais atingidos por essas enchentes, além também do representante do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, que também falou sobre a questão das estradas, mas essa questão eu falo depois. Primeiro vamos falar desse valor, de R$45.600.000. Esse montante vem de recursos que foram elencados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, são para cidades que já têm a situação ou de emergência ou de calamidade pública já reconhecida pela União. Eles decretaram localmente, o Estado reconheceu, e aí depois a União reconheceu. Esse reconhecimento da União é fundamental para que esses recursos vão direto da União para estes municípios. A gente tem a fala do ministro Paulo Pimenta detalhando esses valores que, em maioria, são destinados a ações de assistência social. Por que, que eu falo de ações de assistência social? O ministro, nessa fala que eu vou trazer agora, traz algumas siglas muito específicas que daqui a pouco trago elas por extenso para a gente ouvir. Mas primeiro vamos ouvir a fala do ministro.
Serão transferidos R$ 45.600.000, R$ 4 milhões de investimento para aquisição de novos equipamentos permanentes imobiliários para os CRAS e para os CREAS, R$ 24 milhões para incremento temporário de custeio da rede SUAS, e fazendo mais R$ 28.600.000 serão repassados nas próximas 3 semanas via fundo a fundo para a reconstrução da rede SUAS. 3 milhões para reforma, 7 milhões para ampliação, 7 milhões para novas construções, pelo fazendo um total de 17 milhões, serão contratualizados com a Caixa na gestão entre os entes.
CRAS e CREA são aquelas centrais de referência de atendimento social. SUAS, rede SUAS, o que, que é só para o nosso ouvinte ter essa noção. São as localidades que fazem a centralização de todos esses atendimentos de assistência social, que é muito importante até para a questão psicológica, né, Macalossi, das famílias que acabaram perdendo as suas economias por conta dessas enchentes. O ministro Paulo Pimenta também adiantou, Macalossi, que os sistemas de contenção de encostas e prevenção de enchentes que estão com ou obras ou projetos, estudos parados desde 2016, deverão ter os seus estudos, o seu andamento retomado. A intenção é de que os projetos que abranjam Eldorado do Sul, Alvorada, que é a questão do Arroio Feijó, e os vales dos Sinos, Caí e Jacuí, possam ser inclusos já neste PAC de agora, e a gente vai ouvir o ministro Pimenta.
Foi extinto o Ministério das Cidades e todos esses projetos que estavam em tramitação ficou paralisado. Nós há 7 anos não temos no Brasil nenhuma contratação de projetos para contenção de encostas, para prevenção de enchentes, e os projetos que existiam foram abandonados, foram paralisados. Para o PAC, nós temos uma previsão de um valor bastante robusto para essas duas rubricas, prevenção de enchentes, contenção de encostas. E eu quero trabalhar para incluir no PAC a conclusão desses projetos.
Outra novidade, Macalossi, aí dessa vez quem falou sobre este assunto em específico foi Maneco Hassen, secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal, é a implementação do programa Minha Casa Minha Vida Calamidade. Ele está em fase inicial ainda de implantação. Para a gente entender melhor, a gente ouve o próprio Maneco Hassen falando qual é a diferença do Minha Casa Minha Vida tradicional para o Minha Casa Minha Vida Calamidade, que já está em fase inicial de implantação, principalmente nessas cidades aí sim do Vale do Taquari, mais atingidas por aquela enchente mais severa. Vamos ouvi-lo.
O limite é aumentado para renda até R$ 4.400 por família. No Calamidade, as famílias não pagam nenhum centavo. Minha Casa Minha Vida normal paga um pouquinho. O Calamidades não paga nada. Nós já temos dois projetos aprovados e com portaria publicada, que é de Encantado e de Lajeado. E nós temos outros 7 projetos em municípios do Vale do Taquari e Montenegro em tramitação. E o programa, obviamente, ainda está aberto para esses municípios que sofreram nessa última semana a tragédia da enchente.
O governo federal, Macalossi, também anunciou, aí sim na questão da infraestrutura, que até o fim dessa gestão promete investir R$ 8 bilhões no setor da infraestrutura, principalmente questão das estradas, enfim, deslocamentos para escoamento da economia. O que foi elencado como prioridade, Macalossi? A conclusão de serviços como a duplicação da BR-116 aqui entre Porto Alegre e Pelotas. O próprio ministro citou muito a questão do Porto de Rio Grande, né, que faz essa ligação econômica muito importante, não só com outros pontos do país, mas com outros pontos do mundo. E também a conclusão do trecho que recém começaram as obras na BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. Agora, Macalossi, não há ainda previsão de vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado para visita às áreas atingidas pelas enchentes. O ministro Paulo Pimenta, inclusive, citou, né, que sempre está servindo como um interlocutor, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até por ele ser da região, mas, mesmo assim, ainda não há previsão da vinda de Luiz Inácio Lula da Silva.
Muito bem. Juan, muito obrigado. Parabéns pela cobertura.
Muito obrigado, Macalossi. Estamos sempre aqui, até porque o bom filho a casa torna, né?
Bom filho a casa torna. É isso aí. Obrigado, Juan. Tá, então, informações da vinda do ministro Paulo Pimenta aqui para o Estado.
15 horas, 10 minutos. E vamos com a informação do tempo, com a Maria Fernanda Luxinger. Luxinger. Bananei aqui.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Anda, me embananei com o teu sobrenome, desculpa.
Ah, tá perdoado, né?
Tô perdoado, pô, né?
Difícil
Luxinger.
Mesmo.
Luxinger, não. Luxinger é fácil.
Travei. O outro é pior.
Tô usando aparelho, às vezes alguma palavra sai falhada.
Eu uso sobrenome fácil ainda.
Por quê?
Pra você ter noção, porque eu tenho um pior.
Tem. Qual? Não, agora eu quero saber.
O meu outro sobrenome é Koschewitz.
Koschewitz.
Não, Koschewitz, com T. Witz.
Koschewitz.
ITZ.
Qual que é a origem?
Polonês.
Polonês?
Polonês.
E o teu...
Luxinger é suíço.
Nossa,
importada,
suíço,
né?
Suíço, polonês, o sobrenome da...
Uma pessoa importada.
É, quase que da União Europeia, né?
Sim, mas não me dá direito a absolutamente nada, se é isso que entra como dúvida pra ti, não? Sou uma cidadã brasileira.
Brasileira,
isso aí.
Brasileira.
Mas vamos falar sobre o tempo, então, Macalossi.
Vamos lá.
A chegada de uma frente fria pode trazer tempestades para as regiões da fronteira com o Uruguai, para a região oeste, campanha e sul gaúcho também, na sexta-feira. Inclusive, volta calor muito forte. As máximas podem chegar aos 36 graus. Falando das cidades agora, lá em Bagé, na região da campanha, chove durante o dia e a noite. Mínima de 21 e máxima de 35 graus. Em Pelotas, na região sul, também pode chover. Mínima de 19, máxima de 28 graus. E aqui na capital, um dia de sol, sexta-feira de sol. Mínima de 20, máxima de 33 graus. Então, calor e chuva para algumas regiões. Aqui em Porto Alegre ainda não chove, mas talvez no sábado, sim, a chuva pode chegar por aqui também.
Muito bem, tá aí então as informações da Nanda. Nanda, e o destaque do Bande Cidade temos?
Temos. Hoje no Bande Cidade, Macalossi, a gente fala sobre Leandro Boldrini. Ele foi absolvido no julgamento de um processo disciplinar que corria no CREMERS, o Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, registro ativo, pode seguir atuando como médico aqui no Rio Grande do Sul. Leandro Boldrini, que foi condenado pela morte do próprio filho, o menino Bernardo, é condenado a 31 anos e 8 meses de prisão, crime que aconteceu em 2014.
E o presidente do CREMERS, doutor Eduardo Trindade, sei, participou do Boa Tarde RS com o Alexandre Mota. Ele chegou a dar alguma justificativa oficial sobre?
Não exatamente.
Não acompanhei a entrevista.
Não exatamente. Inclusive, eu tenho a nota aqui do CREMERS, que eu
acho. Agora leia a nota.
É até mais fácil. Deixa eu só pegar a nota aqui. Mas ele...
O presidente do CREMERS esteve aqui no programa.
E ele participou, assim, do Batalha de RS também. Ele mais ou menos falou a mesma coisa que já estava na nota, que diz o seguinte: o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul esclarece que sindicâncias e processos ético-profissionais correm em sigilo. Primeiro, eles mandaram essa nota. Mais tarde, um pouco depois, eles mandaram uma nota explicando o funcionamento dessas sindicâncias, que diz que essa mesma norma que impõe o sigilo processual e impede que o CREMER se manifeste sobre o caso concreto. Todos os processos são julgados por um colegiado que analisa a existência ou não de ilícito ético durante o exercício da atividade profissional. A responsabilidade ética é independente da responsabilidade civil e criminal. Não cabe ao CREMER julgar atos nas esferas civis e criminais. A atuação do CREMER é limitada estritamente ao julgamento do uso de conhecimentos médicos para a conduta em análise. E assim segue, eles explicam. O que foi questionado no Boa Tarde Rio Grande pelo Mota é a questão de ele não estava exercendo a prática médica quando ele participou do assassinato, mas ele utilizou um remédio para tirar a vida do próprio filho, né? Que foi sedado, né? Antes de falecer, enfim, acabou morrendo por causa dessa sedação. Então foi isso que foi questionado pelo Boa Tarde Rio Grande, que eu acho que sim, segue sendo um questionamento muito grande. Quem for ser atendido, eu imagino que não gostaria de ter que passar por uma pessoa que acabou ajudando a tirar a vida do próprio filho com um remédio controlado. Então foi isso justamente que questionamos hoje.
O Leandro Boldrini é o Doutor Matão.
É o Doutor Matão.
Doutor Matão. Agora, eu acho que há uma incompatibilidade aqui, me parece, né? Inequívoco. Aliás, eu vou perguntar para o público. Você gostaria de ser atendido por um médico que foi responsabilizado por homicídio?
Eu não, já respondo.
Você gostaria, você se sentiria confortável entregando a sua saúde a quem ajudou a tirar a vida de outra pessoa? Ou de quem teve envolvimento num caso desses? Pode não haver, digamos, uma ligação entre o caso que está sendo analisado especificamente pelo Conselho e o homicídio pelo qual o Leandro Boldrini foi julgado. Mas inequivocadamente... É o mesmo personagem. E o personagem não está desvinculado da sua conduta. E eu acho que há uma incompatibilidade ética elementar aqui. Porque o médico se pressupõe aquele que oferece o serviço para salvar a vida. Em linha, o médico é o profissional que busca salvar a vida. Acho que assassino não pode ser médico. Voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema, você combina com GNC.
GNC, todas as sensações do cinema.
Rádio Bandeirantes.
Black Week da DR Sul Renault. Chegou com descontos potentes e negociações excelentes. Tem Renault Kwid a partir de R$ 63.990, com taxa zero em 48 vezes. Também tem Renault Duster por R$ 107.990. E o melhor, com taxa zero em até 36 vezes. Passe na DR Sul Renault mais próxima de você e aproveite. A hora é agora. No trânsito, escolha a vida.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Apresentamos a Blue 3, sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue3.com.br e abra as portas para uma nova era de conectividade.
Muitos homens têm vergonha de cuidar da saúde e de fazer exames importantes para garantir seu próprio bem-estar. Tudo por conta de tabus que já deviam ter ficado para trás. Vem com a gente nessa campanha e cuide mais da sua saúde. Aqui tem cuidado, aqui tem prevenção, aqui tem Unimed.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Horas e 19 minutos, temperatura 27 graus e 7 décimos. Muito bem, vamos ao noticiário internacional. Começando pela COP28, que começou em meio ao ano mais quente já registrado na história. As informações são do Felipe Killing, que é correspondente internacional do Grupo Bandeirantes.
A COP28 é aquela reunião do clima que todo ano acontece com a presença de líderes mundiais, onde há muitos debates sobre o que fazer para combater as ações climáticas, o aquecimento global. Esse ano a gente já tem o ano mais quente já registrado na história, ondas de calor fortíssimas aqui na Europa durante o verão, no meio do ano, ondas de calor fortíssimas no Brasil recentemente, incêndios florestais, e a COP28 tem a ambição que outras COPs também tiveram, de que as conversas saiam do papel e se transformem em atitudes. E isso tem sido um grande desafio. Há muitas promessas, há muitos debates, mas na prática pouca coisa tem sido feita. A COP esse ano vai contar com duas baixas importantes. A primeira do Papa, que iria fazer uma viagem nesta sexta-feira, no sábado iria discursar na COP28, mas por problemas de saúde, ele está com um resfriado, precisou cancelar a viagem. E o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que por questões de agenda estava muito focado nessa guerra do Oriente Médio, infelizmente não pode ir a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E qualquer ação global para combater o aquecimento do planeta precisa passar por Estados Unidos e China, principalmente, que são as duas grandes potências, mas também os países que mais emitem gases de efeito estufa. Então é um esvaziamento importante. De qualquer forma, líderes mundiais e diplomatas de 200 países vão estar em Dubai. É uma conferência que vai até o dia 12 de dezembro. O Brasil está indo com a sua maior delegação a uma COP28, empresários, políticos, querendo se colocar como um país que tem matrizes energéticas limpas, sustentáveis, como uma liderança nessa questão tão importante para o planeta. E também uma das intenções do Brasil é fazer com que aquela promessa de que países em desenvolvimento recebam dinheiro de países desenvolvidos para combater as mudanças climáticas, porque países aqui da Europa já se industrializaram, emitem muitos gases de efeito estufa, assim como os Estados Unidos e também a China, e países em desenvolvimento, que também pagam preço pelo aquecimento global, vão precisar combater esse problema do planeta, sem a industrialização e sem o mesmo número de gases de efeito estufa, precisam receber uma compensação por isso.
Aliás, falando em COP28, Braguinha, um momento insólito. O governador do Amazonas, e eu devo dizer, eu não relato isso, digamos, com muito prazer, nem acho tão engraçado, tem um ar de melancolia. O governador do Amazonas, o senhor Wilson Lima, ele disse que irá à COP28, Braguinha, para cobrar o Jeff Bezos. Jeff Bezos é o dono da Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo. Ele disse que vai cobrar a Amazon porque a Amazon estaria usando o nome da Amazônia. O nome do estado do Amazonas. E que o Amazonas não está ganhando nada por isso. Braguinha, vamos reproduzir aqui um trecho da fala. Porque é um daqueles momentos que entram para o anedotário nacional.
É uma reunião com a Amazon, que é uma grande empresa do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP.
Boa sorte! Meu Deus do céu, tantos temas importantes para serem abordados, tantas reivindicações a serem feitas. Esse é o nível da liderança política que vai viajar à custa do erário para uma reunião dessa importância? Imagina só, Braguinha, tu é o Jeff Bezos, aí vem o governador do estado do Amazonas. Ele estende a mão e fala: cadê a minha grana? Você tá usando o meu nome. Tá usando o nome do meu estado. É claro, Jeff Bezos tá ali se locupletando do nome Amazônia Amazonas para faturar com a sua empresa. Olha, seria cômico se não fosse trágico. 15 horas e 25 minutos. Voltamos na sequência.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Prêmio Bande Cidades Excelentes 2023.
Com 6 pilares de avaliação, o Prêmio Bande Cidades Excelentes chegou à sua terceira edição. Os vencedores regionais já foram conhecidos e agora a expectativa é para a etapa nacional da premiação. No ano passado, duas prefeituras gaúchas levaram os méritos para casa na etapa que envolve todo o Brasil. A diretora-geral do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Rio Grande do Sul, Lisiane Russo, destaca os vencedores.
E em dezembro, teremos a etapa nacional do prêmio em Brasília, onde em 2022, o Rio Grande do Sul foi destaque representado por 9 municípios em 11 categorias. Vencedor em 2 delas, com os municípios de Igrejinha, no pilar Sustentabilidade, e Barra Funda, no pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.
A próxima etapa acontece em Brasília e os grandes vencedores serão conhecidos no dia 11 de dezembro.
Prêmio Bande Cidades Excelentes 2023. Oferecimento.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco Legal da Educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida.
Nesta edição do Masterchef Mais, cada ingrediente tem muita história para contar. A experiência de vida dos competidores, que mostram no dia a dia o amor pela cozinha, vai nos inspirar. E os pratos vão aquecer os corações dos jurados. Helena Rizzo, Fogaça, Jacquin e eu esperamos por você no Masterchef Mais. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV.
Rádio Bandeirantes.
Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDIPOA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51-3600-6567.
Na era em que a conectividade é o alicerce dos negócios, a Blue 3 se destaca como a parceira ideal para impulsionar sua empresa. Nossa internet corporativa de alta performance, alimentada por fibra ótica, oferece uma estabilidade incomparável com os planos mais competitivos no mercado gaúcho. Estamos prontos para otimizar sua operação. Verifique a disponibilidade na sua região em blue3.com.br e abrace a evolução da conectividade empresarial.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder, agora são 15 horas e 31 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500, temperatura 27 graus e 3 décimos, para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. E nós recebemos da Secretaria Municipal de Educação uma nota sobre este relatório paralelo da CPI da Educação. Nós fizemos a entrevista aqui com a vereadora Mari Pimentel e vamos com o Christian Petalas, que traz a íntegra da nota. Cris.
Boa tarde, Macalossi. A nota diz o seguinte, abre aspas. A Secretaria Municipal de Educação não vai se pronunciar a respeito do relatório paralelo que não cumpre os ritos legais. A pasta se manifestará somente após o documento oficial apresentado pelo relator eleito para as duas comissões. Cabe salientar, por fim, que as ocorrências de ambas as CPIs são objeto de apuração pela própria gestão, a partir de determinação do prefeito Sebastião Melo. Fecha aspas, Macalossi.
Ah, então, tá aí o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação. Agradeço o encaminhamento da nota aí à Secretaria. Vamos aguardar, portanto, a manifestação da Secretaria quando entender apropriado, depois, segundo o que consta na nota, do relatório do vereador Mauro Pinheiro. 15 horas e 32 minutos. Bastidores do Poder com patrocínio de Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Muito bem, e vamos falar de um personagem importante da história recente do mundo, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, também ex-conselheiro de Segurança Nacional, dos governos de Richard Nixon e Gerald Ford, Henry Kissinger, morreu aos 100 anos de idade. Ele foi, talvez, um dos nomes mais proeminentes da política global, a partir da metade do século XX. Foi um dos responsáveis pela aproximação entre os Estados Unidos e a China na década de 70, quando houve o rompimento com a União Soviética, possibilitando ao país asiático sair do isolamento político e econômico e iniciando uma trajetória que levou, em boa medida, a China a se transformar num player global relevante como é hoje. Kissinger é aquele personagem complexo, odiado por muitos, respeitado por outros e que marcou época. Ajudou a moldar o mundo em que vivemos, para o bem e para o mal. Nós vamos conversar com um diplomata, né, que também conhece muito da história, já colaborou aqui com Bastidores do Poder em outras oportunidades, professor Paulo Roberto de Almeida. É um prazer recebê-lo, professor. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme Macalossi. É um prazer estar com você novamente.
Bom, vamos começar por uma pergunta bem difícil, mas simples. Kissinger era o demônio ou ele era um grande diplomata?
Ele era, sobretudo, um grande intelectual. Ele se tornou diplomata por sua aproximação ao poder, que ele também cultivava com uma certa ambição pessoal, não é? Ele tem uma carreira espantosa para um emigrado, um imigrante nos Estados Unidos, saindo da Alemanha nazista logo no início, chegou muito jovem nos Estados Unidos, e voltou à Alemanha alguns anos depois no exército americano, não é? Quando o exército americano ocupou parte da Alemanha, então dividida entre a União Soviética e três outras potências ocidentais. E ele fez uma carreira acadêmica, em primeiro lugar, nos anos 50, defendeu uma brilhante tese sobre o Congresso de Viena, que é um dos marcos da história diplomática mundial, pelo menos europeia, digamos assim, E depois ele fez algumas consultorias para o Departamento de Estado sobre guerra atômica. Ele emergiu naquele início de MAD, né? De destruição mutuamente assegurada, quando ambos os contendores, União Soviética de um lado e Estados Unidos de outro, se ameaçavam com bombardeios aéreos, bombas atômicas, submarinos, mísseis, foguetes, bases militares e tudo mais. Então, ele se tornou um conselheiro apreciado, não é, pela sua doutrina, pela sua visão histórica, e depois aí ele emergiu no governo Nixon.
Sim. Ele criou ou construiu a aproximação entre os Estados Unidos e a China. Isso está relatado no livro dele, que é um livro importantíssimo sobre a China. Eu, inclusive, recomendei a leitura aqui no início do programa. Me parece que o objetivo inicial do Kissinger era enfraquecer e isolar a União Soviética. Em parte ele conseguiu isso, mas ele acabou construindo ou ajudando a construir um outro ator global que hoje é o principal rival americano no mundo. Eu pergunto, o plano do Kissinger deu tão certo que deu errado?
Não, veja, a China já era uma grande potência. A China sempre foi uma grande potência durante muitos séculos, durante toda a era feudal, como diríamos, do período europeu, digamos, durante a Renascença, durante parte da Idade Moderna. A China era a maior potência econômica do mundo, a mais avançada cientificamente. Só que ela perdeu passo, não é? Por algum imperador idiota, ela se isolou do mundo, então ela falhou na primeira Revolução Industrial, no final do século XVIII, falhou na segunda Revolução Industrial, final do século XIX, na terceira Revolução Industrial, pós-segunda guerra, digamos, dos eletrônicos, ela estava no maoísmo demencial que afundou um pouco mais a China. Veja, a China saiu de um terço do PIB global, ainda que muito internamente, né, pelo seu grande mercado, para menos de 5% do PIB global sob o maoísmo, que foi um desastre econômico, cultural, científico, tecnológico, humano, não é? 45 milhões de mortos no grande salto para frente, mais 4 ou 5 milhões na Revolução Cultural dos anos 60. E aí havia uma hostilidade natural entre a China e a União Soviética, ou a Rússia czarista, que tinha tomado o território. Vladivostok, por exemplo, que está no Pacífico Soviético, ou russo, atualmente, era uma cidade chinesa, era um porto chinês que foi tomado pelos russos. Harbin, a capital da Manchúria, foi construída por engenheiros militares russos no final do século XIX. Ou seja, a Rússia czarista e a União Soviética tinham muitas quisilhas fronteiriças, muitas pendências com a China. Então, a cooperação entre a China comunista do Mao Tse-Tung e a União Soviética do Khrushchev nos anos 50, segunda metade dos anos 50, foi muito difícil, tanto que houve um rompimento no início dos anos 60, divisão do movimento comunista internacional. Os Estados Unidos fizeram esse avanço para a China, essa aproximação à China e essa, digamos, início de uma bela amizade nos anos 70 e 80, não para beneficiar a China, mas para contrapor à China um inimigo natural, que era a União Soviética. Então, você teve durante 30 anos, digamos, dos anos 70 aos anos 90, uma aliança tácita ou tática entre a China ainda comunista, não é, leninista, com o partido no comando, e uma União Soviética que se enfraquecia pela sua inoperância, pela sua ineficácia econômica. Então foi um cálculo bem feito no plano do Império Americano.
Sim.
Não é? Depois o Clinton, já nos anos 90, inseriu a China no comércio internacional. A China havia pedido para ingressar no GATT no final dos anos 80, demorou 14 anos, apenas em 2001, ela ingressou já na OMC, no GATT OMC, a ponto de participar da rodada Doha, não é? Mas essa inserção da China na economia seria para torná-la mais liberal, digamos, economicamente, talvez politicamente, ou mais amena, menos agressiva com o Ocidente, menos propensa a apoiar movimentos revolucionários e mais integrada à economia global, à interdependência. E isso foi o caso. Dos anos 90 aos anos 2010, digamos, a China teve a maior revolução econômica da história econômica no mundo. Ninguém cresceu como a China. Sim. Durante 30 anos. 10% do PIB, 8% do PIB per capita, ou seja, dobrando a renda dos chineses a cada 17 anos aproximadamente. Isso beneficiou muito os Estados Unidos. Se você pensar num típico supermercado americano, digamos Walmart, 95% dos produtos vendidos no Walmart provavelmente eram made in China, não é? Então isso deu enorme lucro para as multinacionais americanas, enquanto a China esteve contida na sua terceira ou quarta revolução industrial, finalmente realizada, não é? Mas os Estados Unidos acharam que a China estava crescendo muito rápido, poderia se tornar uma ameaça, não só ao comércio, aos seus negócios, mas sobretudo no plano militar e econômico, e tentaram conter a China. Aquilo que eles aplicaram contra a União Soviética, a política do George Kennan, do containment, né, da contenção, não funcionou com a China, porque a China não era um país inoperante no plano econômico como foi a União Soviética durante os 70 anos da sua história, não é? Ela era um país vigoroso, baseado no trabalho. Então a China despontou economicamente como um gigante econômico.
Nós estamos conversando com o diplomata, escritor Paulo Alberto Almeida, aqui no Bastidores do Poder, e eu vou pedir para a produção colocar no ar algumas fotos que a gente selecionou do Kissinger ao longo do tempo, para quem estiver assistindo a live no YouTube vai poder conferir esses registros, e eu vou aqui rapidamente descrevê-los. Vamos colocar primeiro, Cris, a do Kissinger, né, num dos seus pronunciamentos nos anos 70, essa imagem aí, em que ele está falando para a imprensa, provavelmente, a figura do Kissinger muito ressaltada, né, pelos óculos e a armação escura, que, aliás, ontem o Vicente Medeiros mandou um vídeo muito engraçado dos Simpsons, em que o Kissinger aparece ali fazendo uma interlocução com o Homer e o óculos do Kissinger na privada, e daí o Simpsons, com aquele humor cáustico, desenha uma cena muito divertida entre os dois. A segunda imagem que nós vamos colocar é do Kissinger com o Richard Nixon. Foi o momento ali em que ele ingressou de fato no protagonismo da cena internacional, construindo essa aproximação que o professor descreveu. Na sequência, nós temos ali o Salão Oval da Casa Branca, tem o Kissinger ao lado do Nixon, da Golda Meir, e a imprensa acompanhando a coletiva, o encontro dos dois chefes, do chefe de Estado americano e da chefe de governo de Israel. E por fim, daí uma imagem mais recente do Kissinger com o líder chinês Xi Jinping. Aliás, o Kissinger esteve recentemente na China, e alguns especulam que isso teria sido até um aceno do presidente Joe Biden. Teve uma entrevista do Kissinger de alguns meses atrás, aliás, né, com a mente 100% saudável, conseguia ainda fazer grandes raciocínios e teorizar. Ele respondeu a um jornalista americano, se fosse convidado pelo presidente americano a viajar até a China para falar com Xi Jinping, ele disse que provavelmente iria. Eu lhe pergunto, professor, ele conservava essa influência dentro do governo americano?
Certamente. Todos queriam uma certa tela intelectual para as suas políticas. Por mais contraditórias que fossem as políticas entre republicanos mais conservadores e democratas mais progressistas ou mais multilateralistas, digamos, todos queriam a chancela intelectual do Dr. Kissinger, porque ele era um grande intelectual. Pelo seu conhecimento da história, pela sua experiência internacional, pela sua fluência em línguas, não é? Por ter estado com muitos chefes de Estado desde os anos 50, os grandes chefes de Estado, Adenauer, de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, todos os grandes chefes de Estado do G5 ou do G7, ele dialogava diretamente. Então, todos queriam uma chancela do Kissinger, e ele estava pronto a dar, tanto a democratas quanto a republicanos. Ele estava disposto a dar a sua chancela para a política que mais beneficiaria os Estados Unidos, sim, numa determinada conjuntura, sem muita moralidade, não é?
Sim.
Quando se tratou da guerra do Vietnã, ele foi absolutamente imoral, se não amoral, envolvendo bombardeios terríveis sobre não só o Vietnã, mas sobre o Laos, sobre o Camboja, não é? Eles despejaram mais bombas na Indochina ex-francesa do que na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, e depois ele derrubou o Allende no Chile, não é? Ele lutou contra os capitães da Revolução dos Cravos em Portugal, que Lisboa, naquele ano de 1975, parecia Petrogrado em 1917, não é? Com aquelas boinas revolucionárias, com aquelas consignas de socialismo. Ele afundou tanto o Allende no Chile, que era um socialista moderado, digamos, quanto os capitães, que eram democratas radicais, digamos assim, mas patrocinou ditaduras, repressão a comunistas na Ásia, em diferentes países da Europa, não é? Financiamento da China, e no Brasil, eventualmente, também esteve aliado nos anos sombrios da ditadura no governo Médici Geisel.
O Donald Trump, quando foi candidato pela primeira vez, ganhando a eleição americana, ele estabeleceu um slogan chamado America First. O Kissinger, de alguma maneira, não simbolizava isso muito antes do Donald Trump?
Certamente, America First em qualquer hipótese, mas veja, o Kissinger tinha uma concepção do mundo de equilíbrio entre as potências. Ele era uma espécie de Metternich do século XX. Assim como Metternich, o grande chanceler do Congresso de Viena, que fez a Santa Aliança, ou seja, a aliança dos três grandes impérios centrais, a Áustria-Hungria, ou Áustria originalmente, a Prússia e o czarismo na Rússia. Esses três impérios, não é? Cristãos, digamos, ainda que ortodoxos lá na Rússia, eles dominaram parte da política europeia no absolutismo ainda, na manutenção do absolutismo na primeira metade do século XIX, não é? O Kissinger aspirava a essa mesma, digamos, tutela sobre o mundo que houve no Congresso de Viena, que foi objeto da sua tese de doutoramento. Então, o sentido da história para ele não era uma história liberal, direitos humanos, democracia, sim uma história de ordem, de poder, de afirmação das grandes potências. E como as grandes potências provocam guerras globais, que são custosas, não é? Napoleão, não é? Depois o Hitler, Mussolini, os militaristas japoneses, ele inspirava uma paz entre grandes potências. Então, não foi ele que terminou com a Guerra Fria. Para ele, se houvesse um Kissinger soviético, ou se Kissinger tivesse continuado, não é? A União Soviética talvez tivesse continuado numa paz entre grandes potências. Quem terminou a Guerra Fria foi o Reagan, não é? Que era um ideólogo, um idealista. Ele, junto com o Papa João Paulo II, foram finalmente aqueles que forçaram a mão da União Soviética, inoperante economicamente, até a sua implosão, não é? A União Soviética não foi vencida pelo capitalismo, pela democracia, e sim pela sua inoperância econômica. Se o Kissinger estivesse no poder na União Soviética, um Kissingerovich, digamos assim, talvez a União Soviética não tivesse acabado, não é? Sim. Estaria muito satisfeito. E hoje, nesse conluio com a China, ele tem a mesma impressão que tinha o Metternich no século XIX. Ele gostaria de ser o novo Metternich no século XXI, ou seja, fazer uma paz entre os grandes. China, Estados Unidos, certamente, que são as grandes potências econômicas e militares, uma União Soviética muito diminuída economicamente, mas ainda uma grande potência bélica, não é? Nuclear, missilística, uma paz de concerto entre grandes potências, não importa a opressão que pudesse ter sobre povos, sobre populações aspirando à liberdade, ou autonomia, ou democracia. O que importava era a ordem, a segurança da paz armada.
Sim. Professor, uma última pergunta, até porque nós estamos chegando no limite do tempo. Mas sendo esse personagem tão duradouro na história americana e, portanto, da geopolítica global, é difícil encontrar no cenário de hoje alguém que, de alguma maneira, emule o espírito do Kissinger. Eu acho que não existem mais nem condições geopolíticas globais para termos um novo Kissinger. Comparar Kissinger, por exemplo, com Anthony Blinken. Não existe tal nível, né, de simetria. Mas eu pergunto, e eu acho que daí com isso podemos olhar para o futuro. O que que ele lega e o que que ainda resta daquilo que ele projetou em termos de dinâmica internacional?
Veja, grandes estadistas surgem nos momentos de grandes rupturas, grandes desafios. Guerras napoleônicas, grande guerra, na Primeira Guerra Mundial, Liga das Nações, Segunda Guerra, devastadora como nenhuma outra tinha sido, e, portanto, o ONU, e uma paz armada, porque o Conselho de Segurança é uma paz armada, não é? Eles se vetam reciprocamente para impedir que seus interesses nacionais sejam alcançados por alguma resolução de toda a Assembleia Geral, digamos, ainda que 190 países decidam por alguma decisão qualquer na Assembleia Geral, ela pode ser vetada por um ou dois países no Conselho de Segurança. Então, é esse conluio de plutocratas, de grandes potências, é o que interessa ao mundo de Kissinger. Ele lega essa herança do século XIX, do século XX, que ainda permanece no século XXI, não é? mas a gente espera que não haverá nenhuma conflagração global por causa do poder nuclear, justamente. Uma guerra nuclear seria devastadora para a humanidade, não apenas para os grandes impérios. Então, não estamos no limite de uma nova ruptura da ordem internacional, pelo menos numa confrontação global, senão a continuidade das proxy wars, né, das guerras por procuração, guerras localizadas, e uma certa erosão das relações. E não temos grandes estadistas porque os desafios são, digamos, impensáveis, né? Uma guerra nuclear na atualidade seria absolutamente impensável. Então, nós teremos uma continuidade do século XIX e século XX, uma armada entre eles. O Kissinger está muito bem nesse meio.
Professor Paulo Roberto de Almeida, eu gostaria de lhe agradecer, professor, até porque às vezes eu abuso da sua paciência. Ontem eu entrei em contato, era tarde da noite, quando da morte do Kissinger, já lhe convidando para falar sobre o assunto. Eu sabia que o senhor teria muito a contribuir. Então, eu agradeço a generosidade de sempre nos atender para falar sobre esses assuntos complexos.
Muito obrigado, Guilherme Macalossi. Até a próxima vez. Obrigado.
Bem, um abraço para a família, professor. Aí, então, vamos com as informações do trânsito, chegando com Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Bradesco Seguro Auto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Quero falar com vocês também da capital Macalossi. A notícia é boa, viu? De acordo com o EPTC, a situação é tranquila pela cidade. Não há acidentes relevantes em atendimento. Mas destaco, tinha previsão de içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba para as 3 da tarde. De acordo com a concessionária, ele não aconteceu e foi cancelado. Por enquanto, então, Castelo Branco e Zé da Jarro estão fluindo sem muita dificuldade. Onde tem congestionamento é na Cristóvão Colombo e por algumas quadras para quem vai ao centro. Nesse caso, a Farrapos é uma opção bem melhor. Bradesco Seguro Auto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Macalossi.
Muito obrigado, Janaína. Nosso ouvinte Igor Dreyer menciona aqui que completou 14 anos de casamento com a Jennifer Oliveira. Nosso ouvinte, então, aí, aniversário de casamento, felicidades aos dois que vivem, vivenciam o amor ainda por muitos anos, né? Não sei se tem família, né? Espero que tenham, mas se não tiverem, tudo bem. Felicidades sempre. É isso aí, obrigado pela audiência. São 15 horas e 53 minutos, a temperatura é 27 graus e 1 décimo. Participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp 992011470. E eles têm dois filhos, então só para mencionar aqui a Maria Eduarda e o João Arthur. Um beijo para os filhos e um abraço para a família toda, meu caro. E vamos nos aproximando do encerramento do programa. Eu quero apenas ressaltar, antes, nós temos um minuto, nosso ouvinte de Torres mandou mensagem aqui sobre as praias do sul. Praia de Paraíso mandou uma foto aqui de uma das ruas esburacada, com água, sem a menor condição de trafegabilidade. Nós sabemos que os municípios do litoral costumam arrecadar muito de IPTU e fica aqui o registro, então, para que as autoridades municipais, Prefeitura Municipal de Torres, tomar providências, porque é importante sim investir na área central, mas não apenas na área central do município, é importante investir nas áreas em que as pessoas moram, em que as pessoas vivem, né? E, obviamente, trazer qualidade de vida para todos. Fechamos por aqui, agradecemos pela audiência e voltamos amanhã a partir das 14 horas.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.